Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Faça a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Peço a leitura.
Ofício de número 036 de 2023. Ao senhor presidente Paulo Roberto Rick, do Poder Legislativo. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar vossa senhoria e demais vereadores, encaminho os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 029, de 31 de março de 2023, o qual institui o programa de subsídio de horas para o transporte de esterco líquido ou horas máquinas para melhorias nas propriedades rurais e da outras providências. Projeto de lei número 030, o qual autoriza o Poder Executivo a firmar termo de participação financeira com a RGE Sul Distribuidora de Energia S.A., com a finalidade de deslocamento de um poste de baixa e média tensão na rua Aloysio Schuh, no bairro Barra da Forqueta, desta cidade e da outras providências. Projeto de lei número 31, o qual autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a título de contrapartida ao projeto cultural Semana Farroupilha CTG, Querência de Arroio do Meio, indica recursos e da outras providências. Projeto de lei número 032, o qual autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicionais no montante de R$ 494 mil, indica recursos e dá outras providências. Solicitamos votação em regime de urgência dos projetos número 30 e 32, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos Danilo José Bruxel, prefeito municipal.
Do Legislativo, pedido de informações da bancada do MDB.
Presidente da Câmara, a bancada do MDB vem respeitosamente requerer seja ouvido o plenário da Casa e, mediante parecer favorável do mesmo, encaminhar ao Executivo Municipal as seguintes solicitações. Que o Poder Executivo encaminhe a esta Casa lista atualizada dos CCs com a sua remuneração e secretaria que trabalha. Lista dos servidores que recebem CTS com sua remuneração e secretaria que trabalha. Lista dos servidores que recebem FGS com sua remuneração e secretaria que trabalha. Quais CCs que ainda estão livres para serem ocupados e sua remuneração? A resposta deverá ser entregue dentro do prazo previsto por lei. Termos em que pede deferimento Arroio do Meio, vereadores da bancada do MDB.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está, do contrário, se manifeste. O pedido está aprovado. Grande expediente. Faça a inscrição junto à mesa. Concedo a palavra ao vereador Paulo Bax por 10 minutos.
Senhor presidente, mesa, jurídico, Paulinho, colegas vereadores, público presente, assessoria de imprensa. Retornando então à nossa sessão ordinária, quero levantar vários assuntos que o vereador tem por obrigação trazer, porque na realidade o vereador representa parte da sociedade e essa sociedade procura o seu vereador para que as suas ansiedades e os seus pedidos sejam levados em frente. Num primeiro momento, eu quero me referir a uma situação assim constrangedora de pessoas da comunidade Forqueta que estão ali ansiosas e temerosas quanto à questão da continuidade do asfalto travesseiro Arroio do Meio. Porque o asfalto vem vindo de lá para cá, né, vereador Rocha? E há poucos dias atrás, as máquinas foram retiradas, e a gente sabe que a empresa que cuida do asfalto ali, é logicamente o Daer pelo Estado, mas a empresa contratada é a Compassul. E o pessoal assim ficou de cabelo em pé ali na Forqueta, em função das máquinas saírem de lá. Hoje não temos mais máquinas lá, e a preocupação então da comunidade, né? E eu gostaria muito que o executivo verificasse a situação. Eu não sei, eu fui atrás um pouco, me parece que os equipamentos foram deslocados para Colinas, me parece, né? Para Colinas, me parece, e, enfim, sem dar uma explicação para a comunidade Forqueta. Então, falta pouca coisa para a conclusão daquilo lá, e a gente espera, pelo bom senso, para que realmente os equipamentos voltem para lá, para que seja atendida e seja concluída a obra antes que cheguemos agora no inverno de novo. Eu gostaria muito que o executivo verificasse a situação, no sentido de que a empresa retorne e continue a trabalhar. Me parece que não é problema do Daer. Eu acho que o Daer está dentro da normalidade. Deve ter algum problema com a Compassul. Então, essa é uma situação que eu queria levantar e queria que o executivo se empenhasse no sentido de verificar qual a real situação e qual é o real problema e o porquê da retirada das máquinas da comunidade. Quero falar um pouco também de algumas de sinais de telefonia celular. Vários pontos brancos existem assim em várias comunidades do município de Arroio do Meio, e onde não se pega simplesmente o celular. Tem o Arroio Grande, tem o Forqueta, tem o Linha 32. Esses dias tivemos lá um público de quase 1000 pessoas num jogo de futebol no centro da comunidade de 32. Não tem sinal. Né? Não tem sinal. E aí eu fui um pouco atrás disso para ver as empresas. E segundo informações, assim, é porque tem pouca demanda lá. Então, sempre os pequenos, a minoria, sempre perde espaço, porque, claro que a empresa visa lucro, visa capital, mas as comunidades são prejudicadas. Assim, em Arroio Grande, assim, em 32, assim, em Forqueta, assim, na Picada Arroio do Meio. E eu gostaria muito que as empresas aí, eu mesmo estou fazendo contato com elas, né, no sentido de que eles revissem, tem que colocar antenas e coisa e tal, e são custos, me parece que até custos elevados. Mas não dá para querer também só colocar equipamentos bons onde tem muita demanda. Sempre a minoria, quando precisa lá de um telefonema urgente, de um caso de doença, de alguma coisa, não tem sinal de celular. Então, são duas coisas que eu levanto, porque eu acho que são coisas de comunidades. Num terceiro momento, eu quero me referir hoje à situação da Secretaria de Obras. A gente esteve percorrendo vários locais durante a semana e aqui nessa casa várias vezes eu já escutei, e eu mesmo defendo isso, que a administração teria que cuidar das coisas pequenas também. O que, que são coisas pequenas? A lâmpada, a boca de lobo, o bueiro, a entrada, o acesso, enfim, várias coisas. Mas, para minha felicidade, agora, essa semana, eu constatei pessoalmente que muitas dessas coisas pequenas que a gente pediu, que a gente verificou, estão sendo resolvidas. E até que a gente não pediu, que outros vereadores pediram. Claro que eu entendo que numa administração sempre vão ter problemas, vamos ter problemas com algumas situações. Eu não estou me referindo dessa vez à questão do centro da cidade com calçados de passeio que tem que ser recuperados, enfim, isso aí. Mas, por exemplo, na Campos Salles, aí foi trocada uma lixeira, foi colocada lixeira nova perto da brigada, foi verificada a parada de ônibus, né? Isso são coisas pequenas que são importantes para a administração e para a comunidade, que é a comunidade que usufrui desses benefícios. Na Rua das Indústrias, no bairro Bela Vista, um problema lá que vem de anos e mais anos e mais anos. Na Rua das Indústrias, eu sei que agora tem outro problema, que o vereador trouxe aqui as pessoas a outra vez, eu ainda acho que tem que ser resolvido isso, né? Do problema de água que entra nas casas e alaga as casas. Mas esse problema anterior aqui, que tinha na Rua das Indústrias, foi feito um trabalho muito pesado, e foram colocados ali 50 tubos para resolver uma situação de parada de água, que agora está resolvido. E assim, várias situações dessas que eu poderia citar, um pouco mais para lá, está sendo resolvido o problema do vazamento de uma boca de lobo que passa pela estrada, pelo asfalto, que tiveram que até cortar, agora a empresa que está fazendo o loteamento lá cortou o asfalto para regularizar e resolver a situação da boca de lobo que... colocam uma grade, que a grade está toda fechada, com a ferragem fechada, não fizeram a grade de acordo e a água, e o barro e a terra ficavam empoçados. Mas graças a Deus está sendo resolvido. Então, coisas dessa ordem eu acho que são interessantes. Também devo elogiar a questão do corte das laterais na RS que vai à Forqueta. Como muda a aparência de uma comunidade em um local e passando por Rio Barbosa e chegando a Forqueta ali, com o corte lateral dos galhos, da capoeira, enfim, fica uma outra coisa. A gente sabe que aqui é competência do Estado, mas o município eu acho que está fazendo bem, fez essa parte, se não resolveu toda a situação, mas grande parte disso foi resolvido. Assim como agora... estão fazendo a mesma coisa ali no Passo do Corvo. Tem trechos ali no Passo do Corvo que têm que ser melhorados, a estrada também. Além do corte, isso eu acho que já está programado para segunda-feira começar a recuperação da estrada do Passo do Corvo. Então são coisas assim na medianeira, hoje as máquinas estão trabalhando, reformando, recuperando a estrada, a Forqueta Baixa, enfim, o travessão da rua João Antônio Rauber, foi devidamente recuperado. Então, são coisas boas assim que eu tenho que falar. Mas sempre dizer que existem sempre serviços e mais serviços. Né? Se algumas coisas estão feitas, não é porque esses serviços esperam. Esperam, sim, mas tem que se dar a devida atenção para que os serviços sejam executados. E também, repito de novo, os pequenos serviços dos quais eu falei hoje. Obrigado, presidente.
Passo a palavra à vereadora Helena por 10 minutos.
Senhor presidente, secretário e assessor jurídico, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem. Meu primeiro assunto hoje, eu quero cumprimentar o professor Eduardo Friedrich, a professora Márcia Almansa, Associação Protea, na pessoa da presidente Eliana e a todos que fazem parte da associação, pelo belíssimo trabalho que eles vêm fazendo com as crianças diagnosticadas com autismo, TEA. Eu quero dizer para eles que eles estão levando conhecimento, mas principalmente buscaram a inclusão e a aceitação das diferenças e podem ter certeza. Eles podem ter certeza que este é o primeiro passo para um grande trabalho como eles estão realizando com essas crianças. Eles têm um olhar e a visão de que pessoas autistas podem e devem conquistar o seu lugar na sociedade, porque eles também têm aptidões e talentos específicos, cada um na sua especificidade. O dia 2 de abril, que foi no sábado, então, se reuniram o conselho com pais, que foi definido pela ONU como um dia mundial da conscientização sobre o autismo, e tem o objetivo de informar a sociedade a fim de quebrar tabus e eliminar preconceitos. Tem uma mensagem que eu gosto muito, que é dos grupos. Eu, pessoalmente, acho ela bem importante, eu gosto muito. É preciso haver muito ênfase no que uma pessoa pode fazer, ao invés do que ela não pode. Então, mais uma vez, eu quero dar os meus parabéns a todos que estão nessa luta. Grandes coisas vêm do trabalho e da perseverança. Esse trabalho que o professor Eduardo tem feito, me parece que são em torno de 100 crianças que ele atende, eu vejo como uma coisa muito grande, grandiosa para o nosso município. E realmente todos estão de parabéns os envolvidos. Eu também quero cumprimentar a direção da Escola São Caetano, especialmente as monitoras, professoras, e os alunos do programa Mais Educação, que na segunda-feira nos surpreenderam, a mim e aos meus colegas, quando fizeram o dia da conscientização para a prevenção da dengue, levando mensagem para as pessoas do bairro. No bairro, entregando uma mãozinha, que foi confeccionada por eles, com o recado, todos contra a dengue. Até trouxe um modelinho para mostrar, que eu achei encantador, né? Então, como o colega Paulo falou, as pequenas coisas têm que ser feitas. Isso é uma coisa tão pequena, mas de um significado tão grande. Então, eu só tenho que elogiar, dar os parabéns para essa escola, para, na verdade, todas as nossas escolas, as municipais, as escolas infantis, pelo trabalho que elas têm feito, vêm fazendo já, desde que eu me lembro. Sempre a nossa educação foi um marco. E, assim, eu vejo uma coisa como essa, assim, não tenho nem como falar. Então, entenderam no ano passado a mensagem que a gente levou para todas as escolas e estão nos ajudando. Então, são tão pequenininhos e uma coisinha tão, tão simplória, tão simples, mas de um valor muito grande. Também quero aproveitar, senhor presidente, colegas, pessoas que nos assistem e comunidade de Arroio do Meio, para desejar uma feliz e abençoada Páscoa para todos nós. Obrigada.
Passo a palavra ao vereador Rodrigo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, demais colegas, jurídico, secretário, imprensa e todos que nos acompanham nessa noite. No dia de hoje, eu não tenho como não trazer o assunto que, diferente que não seja o que aconteceu em Blumenau, a essa casa, onde um maluco um bandido, um psicótico, sei lá, como dominar aquela pessoa que invadiu aquela creche e com uma machadinha tirou a vida de 4 anjinhas e deixou mais algumas feridas, pelo que a gente sabe. Não dá nem para acreditar nisso. Para mim, que sou pai de uma criança com a idade parecida, das que perderam a vida nesse episódio, eu nem posso pensar como está sendo o dia desses pais aí, e das famílias, que fazem de tudo pelos seus filhos, pelos seus tesouros. Eu desejo toda a solidariedade àquelas famílias, que elas tenham muita força, coragem, para passar esse momento tão difícil, porque superar, no meu ponto de vista, isso é humanamente impossível superar isso. Então, mas com certeza, isso nos traz uma preocupação muito grande, como esses fatos vêm se repetindo seguidamente no nosso país. Infelizmente, não dá para dizer que é uma exceção esse fato, o que aconteceu em Blumenau, e que foi o último caso. Ficamos nos perguntando qual o estado, município, escola ou creche que poderá acontecer um fato assim novamente. Principalmente eu como pai e tantos outros pais, mães, famílias, eles estão com o coração na mão, sentindo-se preocupados com a segurança dos seus filhos. E nós, aqui em Arroio do Meio, uma cidade tranquila, pacata, com certeza, né? Mas hoje, as redes sociais, a internet, que é tão boa para nós nos comunicarmos, para nós facilita as coisas no dia a dia, aplicativos, interação, enfim. Praticamente todos nós usamos essa ferramenta que é a internet. Mas ali também se formam grupos que planejam, que atentam, praticam golpes, mas que também fazem essas monstruosidades de desafios, de ataques, que atentam contra a vida de pessoas, como em escolas, como em creches, em outras situações também. Temos que nós aqui, acredito que urgentemente também, através da administração, com a Secretaria da Educação, reunir direções de escolas municipais, direção das creches, dos CPMs, das APACs, órgãos de segurança, para sim melhorar os protocolos de segurança em nossas escolas e creches. Eu acho que isso é muito importante. Para evitar que possa acontecer esse tipo de tragédia, o importante é prevenir, tomara que nunca a gente precise usar algum tipo de planejamento, alguma coisa que foi projetada nesse sentido. Importante, eu acho que, estarmos sim atentos, ligados. Importante sim o município cada vez mais investir em vídeo monitoramento, com as escolas também, em todo o município. Acho que isso é muito importante. Já coloquei isso em diversas ocasiões. Importante também o treinamento nas escolas para evitar a entrada de outras pessoas, a não ser professores, funcionários e alunos. Esse treinamento é importante, é o protocolo de segurança que a gente pode melhorar. Então, acredito que seja importante isso. Importante também o trabalho na saúde mental, acho que envolvendo toda a saúde mental do município. Precisamos estar atentos a problemas sociais, principalmente depois da pandemia, que evidenciamos muitas alterações sociais, mentais. Isso aumentou muito, todos nós sabemos disso. Sabemos que as escolas, elas encaminham alguns alunos que tenham algum distúrbio psicológico, alguma coisa nesse sentido, para os psicólogos, para que eles procurem tratamento. mas acho que é preciso garantir que esse atendimento ele seja o mais ágil, o mais rápido possível, para que essas pessoas, não só crianças, pessoas também no cotidiano, não precisem esperar na fila por meses ou vários tempos. Então, precisamos ter, sim, atenção nesses casos, em todo sentido. Assim como acredito que nas nossas escolas infantis, os orçamentos eles são bem apertados, bastante apertados, onde a gente conversa com as direções das escolas, os CPMs das escolas. Falta algum valor a mais para que possam fazer algumas coisas diferentes, melhorar algumas situações. Os valores passados pelos poder público às vezes são poucos ou vem minguado, então fica difícil de fazer tudo que é necessário nessas escolas, aonde está o nosso bem maior. E quanto às nossas profissionais, as mais experientes, elas estão também sendo requisitadas por outros municípios ou por outros órgãos da Secretaria da Educação, elas estão trocando de cargos nas escolinhas infantis. Isso principalmente por remuneração muito baixa. Eu acho que é uma atenção que a gente deve ter, que a gente deve se preocupar agora para frente também, já vem acontecendo. Elas precisariam ganhar um pouco mais, principalmente nas escolas infantis. O valor é bem baixo. Muitas dessas educadoras mais antigas, elas saíram por causa dessas situações. Foram em outros lugares onde recebem um pouco mais. E também essa troca muito de professores, ela também não é muito boa para crianças, principalmente nas creches, na pré-escola. É melhor que a professor possa ficar mais tempo com as mesmas turmas. Isso dificulta um pouco o trabalho. Então, hoje também temos bastante estagiárias, isso é ótimo, é bom, sim, mas precisamos ter as professoras mais experientes junto com elas também. E logo elas vão ser efetivas, também vão ter uma remuneração baixa. Então, precisamos ter um olhar com carinho para essas educadoras que trabalham tão bem, para que possa melhorar também o salário delas. Precisamos também, acredito que, rever alguns conceitos da educação, começando aqui por Arroio do Meio, dando mais essa condição que eu falei, mas proporcionando uma tranquilidade maior, um salário mais adequado, uma segurança mais tranquila nas escolas. Temos aqui, dentro do nosso município, ainda escolas que não estão cercadas, a gente sabe disso. Não é por falta que essas professoras ou a direção das escolas também já procurou a administração, a Secretaria da Educação. Acho que o quanto antes a gente também tem que rever essas situações para poder proporcionar essa segurança, essa tranquilidade para as próprias professoras, diretoras, que é complicado se uma pessoa só foge já da escola, já são situações
que preocupam
muito essas professoras para dar uma tranquilidade. Ultimamente, vários fatos semelhantes então estão acontecendo com bastante gravidade. Às vezes acontecem essas situações que nos fazem repensar e modificar situações rotineiras. Eu sou da época que todas as escolas eram abertas, quase a maioria de nós, a gente sabe disso, mas os tempos mudaram e é preciso avançar. Não quer dizer que isso é uma despesa maior, mas sim é um investimento para o nosso bem maior, que são as nossas crianças, que são o tesouro e o nosso futuro. Também quero aproveitar para desejar uma feliz Páscoa a todos, que possam também aproveitar a encenação da Paixão de Cristo lá em Forqueta, na Sexta-feira Santa, e que também a gente procure cada vez mais fazer o bem para todas as pessoas, que isso vai repercutir bastante. Um abraço a todos.
Vereador Roque tem a palavra por 10 minutos.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, jurídico, pessoas que nos assistem. Primeiro assunto não poderia ser diferente do que falar um pouco da agricultura. Acho que a chuva praticamente normalizou. Depois de uma estiagem de novo, os nossos agricultores estão enfrentando o terceiro ano com essa dificuldade e, de fato, preocupa. Acho que a maior preocupação minha, já de anos e anos, é a questão das pessoas que ainda moram no nosso interior. Se nós fazermos um levantamento de cada localidade que cada um conhece e analisar as pessoas que ainda estão na agricultura, é um número muito elevado de pessoas que têm 60, 65 anos e que a gente vê que os jovens realmente estão diminuindo muito na nossa agricultura. Uma dessas é a questão dos preços, a questão de incentivos, e uma das maiores preocupações que eu vejo, que pouca gente fica no interior, porque lá eles trabalham de domingo a domingo, não tem aquele feriado, não tem aquele fim de semana. E os nossos jovens também se espelham nos outros jovens, onde eles têm geralmente o trabalho deles até sexta de noite e tem o sábado e o domingo livre. Então, a tendência é do interior esvaziar cada vez mais. E é difícil manter esses jovens agricultores ainda na propriedade. É crise do leite, é a crise da carne, é a crise do grão. E tudo isso envolve um investimento muito grande. Para nós hoje fazer um investimento de plantar um hectare de soja, de milho, ou produzir carne, se investe muito. E muitas vezes o retorno é muito pouco. Então, a situação na agricultura, a tendência é de esvaziar cada vez mais os nossos interiores. É uma triste realidade, mas é a realidade que está nos esperando. Tentamos, a administração tenta incentivar com o bônus produção, com projeto para os pequenos, com horas máquinas, com auxílio de máquinas, mas tudo isso representa muito pouco pelo investimento que um filho de um agricultor precisa ter para continuar na agricultura. Então, a tendência é o nosso agricultor, o filho de agricultor, vir compartilhar o emprego na cidade. Hoje, se nós olharmos, eu sou filho de agricultor, sempre queria permanecer na agricultura, meu pai sempre me falava, não faz o que eu fiz, procura uma coisa fora, trabalha fora, numa empresa, numa coisa assim, que o teu futuro é melhor. Porque, infelizmente, a agricultura, que nem falei, é de domingo a domingo e muito pouco está sendo valorizado. Falar também de asfalto, o colega Paulo mencionou a questão do asfalto a travesseiro. Eu até falei com o Áureo e questionei ele, né? Então, ele disse que daria tudo tranquilo, que as máquinas estariam voltando. Então, eu também me preocupo muito, porque uma grande base lá de Cairu para Forqueta está praticamente pronta, né? Que falta mais ou menos só a parte para finalizar. E seria muito triste nós viver novamente um começo de obra e não ver o fim dela. Da mesma forma, durante a semana, veio lá na tornearia um senhor lá de Arroio Grande, um senhor de idade, acho que tinha 70 e poucos anos. Ele disse assim: eu achei que eu ia morrer e não ia ter asfalto na frente da minha casa. Graças a Deus, eu tenho um asfalto de frente à minha casa. Eu achei que eu nunca ia viver esse momento, mas esse momento chegou. Então, a gente vê a gratidão daquelas pessoas que esperam 50, 60 anos por uma obra que vem ser prometida, vem praticamente sendo inaugurada e nunca sai do papel. Essas são essas coisas que a gente tem que analisar. Valorizar as comunidades, valorizar a saúde, porque a saúde em primeiro lugar. E o resto, na maneira de dizer, as pessoas têm que buscar. Para umas pessoas é mais difícil, as outras é mais fácil, mas a saúde, se tu tiver saúde, tu busca. E quem tem objetivo na vida, tendo saúde, ele consegue. Digo isso e dou um exemplo. Quando eu fui candidato a vereador na primeira vez, por insistência do meu pai, eu achei que nunca ia acontecer. Mas a gente tem que acreditar, sonhar ao mesmo tempo e ir ao encontro do que tu almeja. Se hoje eu estou no sexto mandato nessa casa, porque a gente tem objetivo. E o objetivo maior é atender a comunidade, ir ao encontro da comunidade, seja na saúde, seja no dia a dia. Isso que faz a diferença num ser humano. E eu faço isso depois da eleição, no meu primeiro dia. Eu sou aquela pessoa simples, para quem me conhece, quem me conheceu há 30, 40 anos atrás. Eu sou a mesma pessoa, simples, e sempre tento ajudar na maneira que eu posso ajudar. Muitas vezes a gente tem que dizer um não, mas tem que saber dizer um não. Isso eu sei fazer também. Muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador Vanderlei por 10 minutos.
Caro presidente, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem. Falar da satisfação de ter participado da assinatura do contrato da construção do prédio da Escolinha Infantil da Barra da Forqueta, que muito já se falou aqui dentro, mas que realmente está se concretizando. É uma obra muito esperada pela comunidade de Arroio do Meio, principalmente da Barra. Hoje o município está com a fila de crianças para a escolinha bem reduzida, mas isso não significa que a gente deva parar, que logo lá na frente ela já pode aumentar. E aquela escola com mais de 700 metros quadrados, no momento da sua conclusão, vai atender mais de 100 crianças. Claro, com esse episódio de Santa Catarina, né, colega Rodrigo, e a gente logo se preocupa, enfim, às vezes a gente pensa que as coisas não é com a gente, mas pode ao mesmo tempo acontecer. Então a gente precisa realmente se preocupar e as nossas escolas também olhar ao seu redor e tentar melhorar naquilo que é possível, para que a gente possa conseguir prever algo assim, porque realmente é muito triste e Não saberia nem como conviver com isso, se fosse nossa cidade. Falar do grande projeto do nosso gaúcho, já digo nosso porque foi anunciado um projeto que me parece um projeto muito viável, com vários empresários de todas as áreas estando junto, um projeto totalmente privado, que traz uma expectativa muito grande para a nossa cidade, para o nosso turismo no Vale do Taquari. Não tenho assim detalhes de todo o seu conteúdo, mas o que foi apresentado um pouco pela imprensa e pelo que se sabe, é um sonho para Rui do Meio. Eu estou vendo assim. A gente que sai um pouco para fora do estado, para fora de outros lugares, a gente vê essas coisas em outros lugares, mas agora Rui do Meio também tem um projeto bem grande. Eu acho que a gente precisa entender que isso pode interferir em algumas situações, mas o lado positivo, em termos de retorno para o município e em todas as situações, com certeza é muito mais vantajoso do que é contrário. Quero também manifestar sobre alguns projetos que temos na casa. Essa questão que a gente está conseguindo resolver, a retirada dos postes das ruas, é uma solicitação muito grande para nós vereadores. Eu tenho várias situações que foi solicitado, então agora a gente está conseguindo resolver uma situação na Barra da Forqueta, inclusive lá da a rua que tem o nome do meu avô, Aloysio Chu, onde mora o meu irmão, uma situação que vem se alastrando há muito tempo, que é ruim para tráfego de veículos. E assim nós temos na Rui Barbosa, José Trezel, que vai ser a seguida, e outras próximas, Sulate, ao supermercado Marel, também tem situações. Então o município encontrou uma fórmula de fazer a remoção desses postes que estão dentro das ruas. E isso é uma situação que vem a trazer bastante conforto aos moradores e aos usuários dessas vias.
Vereador, permite uma parte?
Com certeza.
Sobre essa situação, já me manifestei da outra vez, né? Infelizmente, o município está bancando isso, né? Quando deveria ser as empresas que recebem os retornos, que cobram os valores dos contribuintes, que deveriam fazer esse deslocamento, né? E hoje o município tem que bancar, caso contrário, né, dá esses problemas que deu em Arroio Grande, que agora já está resolvido, né? Agora vem mais um projeto aí, logo em seguida vem de Rui Barbosa, logo em seguida vem do Passo do Corvo, sabe? O município está resolvendo coisas de empresas particulares. Claro que para isso precisa da aprovação legislativa, mas eu vou votar a favor desse projeto, mas não é o legal, não é o certo. Obrigado.
Me permite, vereador?
Com certeza.
Acho que o colega tem razão. Eu também voto favorável, porque a gente sabe que são situações de urgência, mas acredito que as demais situações, que tem várias no município, o município daqui a pouco tem que ajuizar uma ação contra essa empresa, porque se a delimitação das ruas estava lá e eles botaram os postes zerados, e a gente sabe que muitos deles ainda são de madeira, eles vão ter que trocar igual, para o município não gastar esse recurso. É um recurso que no fim vai chegar a 80, 100 mil até fazer tudo isso, que isso pode ser investido em outras coisas, vereador.
Infelizmente, essa é uma situação que se cria em função de algumas situações de ruas que agora o município está asfaltando ou está calçando. E não tem como a gente deixar dessa forma. E se formos esperar para aquelas empresas que de fato teriam a competência e a obrigação de corrigir, vai ficar por muito tempo. Então, estamos corrigindo essa situação. Falar um pouco do projeto de loteamento do Nelson Quino, que está na casa para ser votado. Nário Barbosa, então, fazer um parênteses, esse projeto é pequeno, mas ele tem uma importância muito grande, porque vai fazer uma ligação com o bairro Bela Vista. Então, na sua conclusão, esse projeto, ele vai tirar um pouco de tráfego da VRS 811. Então, algumas pessoas daquela região que no futuro vão para Bela Vista, elas vão usar essa via. Então, aos poucos, isso a gente vai conseguir essa interligação. E esse foi um projeto que o seu Nelson, a gente vinha conversando já há mais tempo, e ele estava um pouco arredio a fazer, e tinha a sua horta, a sua plantação, enfim, né? Mas agora está aqui o projeto, eu acho que é importante também que a gente valorize, né, que ele entendeu que além de ser benéfico para a família, né, está contribuindo também com a questão das vias urbanas de ligação de bairro. Assim como tem o projeto da família Brooks também, um projeto na Dona Rita que estava parado há anos, que foi agora retomado, a gente quer cumprimentar a família também por isso, e o município está à disposição para tentar fazer que esse projeto se concretize. Ele também fica naquele cenário da grande Dona Rita, hoje, que tem várias situações positivas. Uma, no momento de um loteamento que se concretize, o município tem o retorno dos impostos. E assim também o cenário de uma conjuntura que uma região toda ela valoriza com isso. No momento que ela se interliga e os projetos estão interligados, estão avançando, construção de casas, e ali tem a ligação asfáltica, agora falta um pequeno trajeto para Rio Grande, mas eu acredito que logo lá na frente a gente consiga também fechar essa ligação, e assim agora a Via Dom Pedro, que vem para a cidade pela Kubitschek, onde as pessoas não têm mais a necessidade de cruzar pela RS-130, que sempre é um perigo
minuto,
muito
vereador.
Grande. Então, essas são situações que a gente tem, quando fala a gente, é sempre o município, a administração, tem tido um olhar e tentado facilitar para que a gente consiga achar soluções para esse tipo de problemas, esse tipo de situações, e que no futuro venham a beneficiar as pessoas, os bairros e o município de forma geral. Era isso.
Passo a palavra para a vereadora Adílios por 10 minutos.
Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, demais pessoas que nos assistem e também ao Lima do Som. Quero também me solidarizar com as palavras do Rodrigo pelo ocorrido em Blumenau, lamentável. E fica a pergunta, até quando, até onde isso vai? Né? É realmente muito triste, sem palavras. Em conversa, na última semana, com a Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, pessoa de Giovanni Feltes, dos vários assuntos que a gente abordou, o assunto ainda é estiagem. O vereador Rocha até colocou que a estiagem está sanada, ela não está. Ainda falta muito para atingir os limites para a água, de repente para a plantação, alguma outra coisa. Deu para salvar, mas para a água realmente é necessário que ainda chova. E é uma preocupação que a gente tem daqui para frente, meio que permanente, porque o planeta está respondendo, né? As pessoas, cada um precisa fazer a sua parte, não o fazendo dessa forma, a natureza está reagindo. E se vê que no norte, excesso de chuva, e no sul, a seca está acentuada. E aqui nessa casa, vários colegas já comentaram, se fala muito de políticas públicas, lembro o Rodrigo, o Paulo Rocha também comentou, parece que o César também falou, a questão de políticas públicas preventivas. Realmente está mais do que na hora de projetar alguma coisa assim, com um sinal de prevenção quando vem essas intempéries, para ter esse preparo para as pessoas não terem esse impacto em relação à falta da chuva. E nos próximos dias, a Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul vai abrir um edital para custear poços artesianos nos municípios. Será um por município. São municípios na zona rural, e com outorga e bomba, né? E a partir do momento que os municípios se habilitaram e forem aprovados, contemplados com esse recurso, automaticamente a execução da obra será feita pelo Estado e também o repasse do recurso. Ainda também voltado à natureza, a questão do meio ambiente, a sustentabilidade. Ontem à noite eu participei da reunião mensal do grupo, conversando sobre turismo, onde foi palco de muitos participantes, e a pauta foi o complexo cultural gaúcho, que ele refletiu de forma muito forte na comunidade Arroio do Meio nas últimas semanas, e também no Vale, no Estado como um todo. E a reação dos participantes realmente foi concebível, em vista da grandeza do complexo, que por ora ele está totalmente obscuro, muito vago, assim, não tem uma definição ainda. E a preocupação com o impacto ambiental como um todo e no entorno, que é fundamental nesse momento, isso realmente os moradores deixaram bem claro, né? Os moradores do entorno e as pessoas voltadas ao turismo, enfim, e as pessoas também preocupadas com a natureza. E ainda não existe nada firmado e muito menos também aprovado. Então, ficou uma conversa assim, até houve alguns micos, entre aspas, né, da questão do gaúcho, das estátuas e tudo mais, mas não vou entrar em detalhes aqui. Daqui para frente, outras reuniões vão acontecer, né? Até foi solicitada a presença e a apresentação dos investidores responsáveis, para que eles se apresentem à comunidade Arroio do Meio, possa conhecê-los e ter uma empatia, criar vínculos, e a partir dali se começar uma construção saudável em relação a esses investimentos. E a transparência do assunto em pauta também, como a apresentação do projeto foi solicitado. E lembrando que eu estou na terceira gestão, 10 anos, o Rocha já está há mais tempo, Vanderlei também deve estar lembrado de que toda vez que uma empresa, cito aqui o exemplo, as grandes empresas Girassol, Nog Bauer, Dália, Central Sul e outras empresas de médio e menor porte, faziam ou fazem investimentos aqui no município, o primeiro passo sempre é procurar a administração para apresentar o projeto e tornar público os seus projetos perante a sociedade, com o cronograma das obras, onde o foco principal sempre é a transparência. Isso é muito bacana, né? Aqui, com o Complexo Cultural Gaúcho, até ficou um pouco invertido e meio incoerente, porque é um complexo, é totalmente privado, né? E vejo como incoerência de parte da administração que fez o anúncio do projeto, fez o anúncio desse projeto. Então, caberia totalmente ao investidor fazer esta apresentação, por não ter nenhum vínculo público, ser totalmente privado. Então, quem teria que fazer esta apresentação inicial seriam os investidores, né? Então, daqui para frente, isso vai frutificar, porque a comunidade exigiu isto, né? E vai ser uma construção de baixo para cima. Comunidade, lideranças, e as entidades que, voltadas ao turismo, né? Então, que seja também de forma clara e transparente, onde a comunidade arroimense realmente possa entender os acontecimentos no decorrer dessa obra e ter a confiança que o habitat natural realmente não seja impactado. Que esse é o maior, assim, a maior preocupação do momento, por ser uma obra de grande impacto inicial, que depois praticamente se reduziu com o passar da conversa, mas enfim, a partir dali, então, a partir disso, provavelmente vai ter maiores explicações. Então, vamos aguardar esses encontros daqui para frente para ver esse andamento. E, realmente, a comunidade de Arroio do Meio, eles se provaram, através das suas falas contundentes, quem estava ali viu, de que ainda tem força, tem vez e tem voz para defender o chão que nós pisamos e que merece todo amor, respeito e carinho. E se nós não fizermos isto agora, em tempo hábil, antes de qualquer coisa se concretizar, as futuras gerações vão pagar um preço muito alto. Então, está em tempo hábil ainda. Muito obrigado. Boa noite.
Passo a palavra para o vereador José Elton, por 10 minutos.
Cumprimentar, presidente, colegas, imprensa, pessoas que nos acompanham nessa casa, jurídico, Paulinho, enfim. O assunto hoje que eu quero tratar nessa casa é falar de educação, mas de repente não é um dia assim ideal, depois do que a gente que aconteceu hoje durante o dia, como o colega Rodrigo já falou, outros já comentaram, essa barbaridade que aconteceu em Blumenau. Não se tem a palavra exata, né? Nem acho que não, em todas as palavras não tem como definir o que um cara desses representa. Então, enfim, deixo também minha solidariedade à cidade, a essas famílias, que realmente Deus ilumine elas e que elas consigam passar por essa tristeza que está transcorrendo. Mas quero falar de educação, sim. Ontem eu fui participar da inauguração, da entrega da sala de robótica que se instalou na nosso município, na Secretaria de Educação, que é um projeto que foi encaminhado lá em 2019 pelo ex-prefeito Klaus, que esteve presente ontem lá também, em Brasília, junto ao então ministro Beto Fantinello, e que foi concretizado graças a recursos destinados numa emenda do deputado federal naquela época, Nereu Crespim. E então, agora, depois de, claro, pandemia, enfim, ontem na Secretaria de Educação, então, esse programa é o programa Include by Campus Party. É um programa que vai ter 4 no Rio Grande do Sul, hoje é o segundo. Nós somos a segunda cidade do estado do Rio Grande do Sul em ser contemplado com esse projeto. Primeiro foi Porto Alegre, e nós ontem fomos, a partir, claro, já está funcionando desde o começo do ano, mas ontem, então, foi entregue à comunidade o segundo projeto, que, num total, no país inteiro, em torno de 70 projetos apenas. Então, a grandeza e, como sempre se fala, obras grandes, sim, e muito importante, asfalto, escola, prédios de escolas. Isso é muito importante para a nossa comunidade, para o bem-estar. Mas investir em saúde não tem preço. Que podem tirar tudo de uma pessoa, mas o conhecimento ninguém tira. Então, esse curso está sendo coordenado por dois professores. Ela já foi em 2022, lá em novembro, já ficou pronto, mas fim de ano. Então, agora estão sendo, no momento, atendidos 60 alunos que se matricularam, divididos em 4 turmas. A partir de fevereiro, março, já estão tendo as aulas, que correm quartas e quintas-feiras à tarde. O que isso lá eles aprendem, com a criação em 3D, impressão em 3D, enfim. Assim, hoje a tecnologia, como a coordenadora desse projeto no Rio Grande do Sul, que esteve aí ontem também, a senhora Alexandra Semin, colocou que isso aí não é para amanhã, para hoje, para amanhã, depois. Isso aí vai refletir na nossa comunidade daqui a pouco, daqui a 10 anos, 20 anos. Nós estamos preparando profissionais para as empresas, para a tecnologia, para operar máquinas, criar robôs. Então, essas crianças têm isso, com certeza, que vão estar fazendo essa aula, elas vão estar na frente. E por isso que eu volto a repetir a dimensão desse projeto. Arroio do Meio, segundo em todo o estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que as aulas são totalmente gratuitas, todo o material é gratuito, apostilas, uniformes, ferramentas, totalmente gratuito. Então, quem tiver interesse, os pais, a gente pede que os pais procurem e realmente façam que seus filhos que vão e façam esse uso dessa tecnologia, que nós vamos estar preparando cidadãos para o futuro. Quero também falar da minha satisfação em falar do senador Luiz Carlos Hind, senador que a gente se orgulha muito em estar no nosso Partido Progressista, que mais uma vez então está mandando R$320 mil para o nosso Hospital São José, que a gente tanto aqui debate nessa casa. UTI aí, então, a princípio está encaminhado tudo, mas o hospital toda hora precisa de recursos para investimentos. Então, a gente também agradece a ele por ter mais uma vez lembrado do nosso município. Falar também da Paulo Bach, já falou, da Secretaria de Obras também. Estive semana passada andando um pouco aí pelas ruas da cidade, onde é que as pessoas nos pedem olhar, e cobrando nosso secretário. Então, quer dizer também que realmente o trabalho está, o tempo está colaborando, sim, também está sendo bem feito. Estradas na Medianeira, enfim, não vou citar as ruas que o professor Paulo já falou. Então, também elogiar sim o trabalho da secretaria, que está tentando realmente fazer o melhor para a comunidade. E também falar, sim, do projeto um pouco que fazem, acho que polêmica, sim, é importante a comunidade se envolver, mas Nós já passamos no nosso município vários projetos polêmicos. Eu me lembro hoje aqui do Fica Valérios, passeata na cidade. Hoje, nada mais, nada menos que nós temos a maior empresa de chocolate, a Neugbauer, no nosso município. Enfim, outros projetos que poderia citar. Mas é salutar, acho que a comunidade é importante se envolver, mas a gente tem que frisar que as pessoas que estão investindo não tem incentivo nenhum do município, não tem nenhum recurso já do município, incentivo apenas deixar eles trabalhar. Eu tenho certeza que o Wanderlei também já
colocou vereador.
Plena convicção que vai ser o maior projeto da história de Arroio do Meio. Eu não tenho dúvidas disso, eu andei dando uma olhada no projeto, alguma coisa, mas com certeza no decorrer aí vai ser sanada dúvidas que as pessoas têm sobre esse projeto. E para finalizar, então, também desejar uma feliz Páscoa a todos os arroimenses e, enfim, todos os brasileiros.
Passo a palavra ao vereador Marcelo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, Paulinho, secretário geral de jurídico. Vou começar a falar um pouquinho, a gente sempre tem vários assuntos para trazer para casa. Falar um pouquinho da alegria de ter participado, não correndo, mas participado ali, olhando do Circuito dos Vales, que aconteceu em Arroio do Meio, no dia 19 do mês passado, onde participaram mais de 1000 atletas, onde sabe-se que foi a maior etapa já feita de todos, então isso é muito bom, a gente fica feliz, projeto que já vem das outras administrações e cada ano a nossa comunidade participa mais, parabenizar na figura do Guilherme Marder, então, e toda a sua equipe que ajudou, que cada vez traga mais esse tipo de eventos, fosse em outras modalidades também, para que a nossa comunidade possa participar cada vez mais de projetos praticando esporte. Todo mundo sabe que esporte é saúde, e a nossa comunidade tendo saúde também está bem. Então, parabéns ao Guilherme, sua diretoria, pelo belo evento que é realizar aqui na comunidade. Segundo assunto que eu trago é da escola Ensino Fundamental Professor Arlindo Bach, onde quem acompanha a escola vários anos, em parceria com o projeto AFUBRA, uma parceria que dura vários anos também, muito bonita, através do desenvolvimento do projeto Verde é Vida, que tem o objetivo de desenvolver uma educação socioambiental voltada ao desenvolvimento sustentável das comunidades onde estão as escolas parceiras do projeto. Sei que a Adilis já falou sobre isso outros anos, né, Adilis? É um projeto diferente. Acho que todas as escolas têm parceria com esse projeto, mas a Escola da Forqueta é uma escola especial, que ela tem um nível 3. Um nível 3 superior. Esse grupo desenvolve ações de educação socioambiental, promovendo desenvolvimento sustentável, com base no interesse e nas necessidades da comunidade escolar assistida por cada educandário. Entre elas se destacam a formação do grupo ambiental, que é o GA, que eles dizem lá, a pesquisa científica, a coleta de óleo saturado, a ação conjunta às ações sociais, a bolsa de sementes, entre outros. Então, é um projeto que vem acontecendo vários anos. Então, a gente tem que valorizar isso, é o nosso aluno dentro da sala de aula, no turno oposto, fazendo atividades totalmente diferentes, aprendendo o que é bom para a nossa natureza, o que é bom para a nossa comunidade, aquilo que a Adilis também estava falando há pouco. Parabenizar, então, na pessoa do Gilson Mar, que é hoje o diretor da escola, toda a sua diretoria, os professores que se dedicam tanto para que esses alunos entrem nesse projeto, trabalhem dentro desse projeto que é muito importante lá para a escola. Como resultados das ações, a escola teve selecionado seu trabalho científico para ser exposto e apresentado na Mostra Científica Verde a Vida, etapa sul-brasileira que ocorreu 21, 22, 23 e 24 de março de 2023, lá na FUBRA. O trabalho científico que tem como tema dengue, que é o que está aqui na comunidade, incomodando muito nossos municípios vizinhos, foi desenvolvido pelo grupo ambiental, coordenado pela professora Karen Rockenbach, onde desenvolveram um repelente caseiro para prevenir a picada do mosquito transmissor da dengue e também de outros mosquitos, como pernilongos e muriçocas, a partir do óleo extraído da citronela. A fabricação do repelente caseiro ocorreu no laboratório de estudos da escola, com apoio da extensionista da Emater, Márcia Fonseca. Então, muito bom isso. Projeto diferente, acho que todas as escolas deveriam cada vez aderir mais a isso. Então, de novo, tá, parabéns para a escola lá, isso é muito importante para os nossos alunos desenvolverem um ímpeto diferente, estarem ocupados, e assim a educação vai melhorando a cada ano. Parabéns aos diretores, à comunidade escolar lá da Forqueta. Por último, também não poderia deixar de falar um pouco do fato lamentável que aconteceu na escola infantil em Blumenau, onde 4 crianças acabaram falecendo, algumas gravemente feridas, outras menos. Aqui eu acredito que todo mundo participa. Os vereadores participam de um grupo pró-segurança que existe, todo mundo viu a revolta dos pais, né? Sendo que nem aconteceu aqui, mas as coisas começam a preocupar. Ontem, uma escola de Lajado, os pais não deixaram os filhos irem à escola também. Foi boato, ninguém sabe qual a tal da verdade, então a preocupação está aí, então a gente conversa com muita gente, os pais estão pedindo encarecidamente, principalmente das nossas escolas normais, que se tenha guarda. Eu sei que tudo é difícil, mas que principalmente nas escolas infantis, dos nossos pequenos. O meu colega Rodrigo já fez uso dessas mesmas palavras. Aí a gente vai conversando, e a preocupação dos nossos pais com as nossas crianças pequenas, principalmente agora que o assunto é segurança, mas eu também vou entrar naquela que o Rodrigo falou, da remuneração muito baixa dos nossos professores que estão escapando para Lajado, que estamos perdendo para os municípios vizinhos. A troca, então, acontece todos os dias. Tivemos problemas na segunda-feira, até a própria escola infantil está sem diretora, lá embaixo na Navegantes. Então, as professoras, deu estresse lá dentro. tem estresse em outras escolas, está faltando gestão, está faltando acompanhar de perto. Como o Rodrigo falou, existem muitas estagiárias, mas ainda com as estagiárias o rodízio é muito grande. Então tem muita, muita reclamação sobre isso. Os CPMs, falei com os CPMs, pais, estão juntando as migalhas.
Um minuto, vereador.
Que não é o que eles devem fazer, o dinheiro está muito pouco para as escolinhas, que é o nosso futuro, os nossos pequenos aí. Então, peço que dão uma atenção especial, a educação tem orçamento, a educação tem como ajudar as nossas pequenas escolas e os nossos pequenos que tanto preciso. Então, fica a dica aí, acho que vale a pena nós investir um pouco mais na nossa educação, nas nossas pequenas crianças, que nem o Rodrigo falou, não vou repetir tudo de novo. Mas estamos com grandes problemas nas nossas escolas. Desejar também uma feliz Páscoa a toda a comunidade, Arroio do Meio, de todo o Brasil. Seria isto, presidente.
Passa a palavra ao vereador Marcelo por César por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Primeiro assunto que eu trago, respeito à educação. Como o colega Marcelo falou há pouco, que bom a escola ali no barco fazer esse trabalho bonito com as crianças. Do mesmo jeito, quero comentar a respeito da Escola São Caetano, que na segunda-feira fez um excelente trabalho referente ao dia de conscientização contra a dengue. Os alunos da Mais Educação, tem que dar os parabéns para eles, as monitoras do Mais Educação, diretora, vice-diretora, coordenadora, o próprio CPM, que dá o suporte para a escola também, onde é que as crianças saíram no bairro, instruindo as pessoas, batendo nas casas, no comércio, deixando o seu recado, ajudando a prevenir a dengue. Que legal esse trabalho realizado pelas monitoras do Mais Educação da Escola São Caetano. E mais trabalhos assim a gente precisa ter em todas as escolas, sempre muito importante. Fiquei feliz também essa semana com a notícia da assinatura do contrato com a empresa que vai executar a nova creche da Barra da Forqueta. Que bom que vamos ter mais uma creche, mais um lugar para os nossos pais deixar as crianças. Mas como a gente sempre comenta, não podemos esquecer mais outras comunidades que também precisam. A comunidade Forqueta já conta com uma creche há vários anos. Acho que foi uma creche bem pensada, um lugar estratégico, pequena, mas importante para a comunidade. Nesse sentido, nós temos a comunidade de Palmas e Arroio Grande. Duas comunidades em franco crescimento, Palmas com várias empresas e Arroio Grande com asfalto, que são duas comunidades que a gente tem que, não podemos esquecer, e também precisamos construir creche nessa comunidade, nessas duas comunidades. Continuando, quero destacar o excelente trabalho que vem sendo feito pela Secretaria da Educação. Nesse sentido, a gente vê o empenho deles, a secretária, as chefes lá, os próprios funcionários. Sempre a gente tem que valorizar, né? Quando a secretaria está sendo bem vista e um bom trabalho sendo feito. Falar um pouquinho do acontecido de Santa Catarina. É uma pena que isso aconteceu em Blumenau. É lamentável. Acho que a gente tem que começar a ter um cuidado um pouco maior com as nossas escolas e creches também, revisar os protocolos que são usados aqui. A gente sempre anda falando bastante, sou um defensor da educação também. Já fui 4 anos presidente do Fundeb, Fundo Municipal de Educação, a gente sempre está envolvido na educação. Durante a semana passada, fui procurado por várias diretoras, funcionárias de creches. Eu acho que está havendo uma rotatividade muito grande entre essas funcionárias, as profs de creche. Isso é ruim. Isso envolve segurança também. Hoje as nossas crianças, principalmente as das creches, elas precisam ter confiança, ter aquele vínculo com a prof, porque elas passam mais tempo na creche do que em casa. E isso, elas tendo esse vínculo, essa confiança, isso é uma maneira de segurança, porque qualquer coisa diferente que possa elas ver na creche, elas estão de olho. Agora, se tem uma rotatividade muito grande de professoras na creche, qualquer pessoa indiferente ou diferente que entrar na creche, eles vão achar normal, porque a prof também está trocando toda semana ou cada mês. Então, isso é um item importante a ser observado para a própria segurança das nossas creches. E realmente, se tu for comparar hoje os salários, elas não estão erradas. Elas têm que seguir o que elas acham melhor para elas, as professoras de creche. Se o salário em outro município é melhor, elas têm que ir atrás. Nesse sentido, eu acho importante a gente tentar valorizar mais aqui, a administração valorizar mais, dar um suporte maior. E propriamente as professoras de escola, as monitoras, olha só o trabalho que as monitoras fizeram na escola São Caetano, com as crianças do Mais Educação, que é o turno oposto, que também é muito importante. Então, nesse sentido, acho que a gente tem que rever não só o salário, mas a segurança também. Daqui a pouco a gente tem que botar um monitor na portaria da creche, que eu acho que seria muito importante a administração pensar nisso aí. Nas escolas também. Muitas escolas, há tempos atrás, não tinha brigadianos morando nas escolas. Hoje, vou usar o exemplo da escola São Caetano, não temos mais. Porque a escola nessa São Caetano necessita dessa sala para usar como sala de aula, onde é que o brigadiano morava. Mas isso, a gente vê nitidamente a tranquilidade que o brigadiano passava quando ele morava na escola. As próprias crianças faziam esses comentários. Ah, que legal, um brigadiano morando dentro da escola. Mais um amigo dentro da escola que se pode se confiar. Então, nesse sentido, tem outras escolas que também não tem mais por falta de salas. Então, um item importante, mais sala de aula na escola, é um motivo de segurança. Daqui a pouco nós temos brigadianos novos que vão vir para o Rio do Meio, que necessitam de uma moradia. Podemos escolher uma escola de novo para dar essa moradia para o brigadiano. Mas, principalmente, tem que ser um conjunto de itens pensados que vai ser importante para a segurança das escolas, das creches. Nós não podemos deixar esses pais indo trabalhar durante o dia e tendo esses acontecimentos em outros municípios, outro estado. Qual é a tranquilidade que o pai vai ter, a mãe, de estar trabalhando e estar preocupada? Será que o meu filho está bem? Será que não está bem? Eu acho que a pior coisa é se tu tem que trabalhar e não saber se a família na outro lado está bem. Acho que não tem preocupação maior do que essa aí. Então, acho importante rever essa situação, uma prevenção. Próprio, que nem já foi comentado, hoje tem uma demanda muito grande por psicólogos, né? A pandemia trouxe muitas doenças, principalmente da cabeça, às vezes umas inseguranças, que é importante esses atendimentos. Talvez a contratação de mais um psicólogo, rever se possível os salários das professoras, monitoras, que é importante para nós criar e voltar com esse vínculo, que eu acho que uma das coisas mais importantes é quando a criança pode confiar nos seus professores, do mesmo jeito que ela confia nos seus pais. Eu acho que isso aí é uma das coisas mais importantes que a gente tem que cuidar e rever na situação da educação. Outro assunto que eu trago, estou com pouco tempo, mas acho que é importante. Várias pessoas me procuraram a respeito do meu anteprojeto que eu fiz em 2021. Acho que na próxima sessão vou trazer mais comentários a respeito do corte da silagem e transporte de esterco líquido e sólido. Acho que é uma maneira importante de nós valorizar os agricultores, que hoje o cheque incentivo acho que é muito válido, importante, aumentou sim, mas hoje muitas vezes a maioria dos agricultores precisam de quê? De uma máquina no pátio, de uma carga de material, principalmente para as estradas e para fazer o transporte de esterco. O que adianta a gente ganhar um baita de um incentivo financeiro se não tem estrada? Se tu estragar um trator, um tanque de esterco, R$1.000, R$2.000, não dá para nem começar para o conserto do estrago que foi feito pela falta de manutenção nas suas estradas. Obrigado.
Passo a presidência ao vereador Rodrigo.
Assumo a presidência e passo a palavra por 10 minutos ao vereador Paulo Reik.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretário Paulinho, assessor jurídico Diego Girelli, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Vou começar a falar um pouquinho de um pedido da comunidade, da grande importunação ou reclamação da comunidade perante as questões da RS 130, da demora, da falta de organização para fazer essas obras de melhoria. E com a falta de atitude do executivo, pelo menos não se viu nada, tomei a frente e pedi para marcar uma reunião através do deputado Luciano com o presidente da EGR, onde junto também participaram o presidente da CISAM, senhor Adelar, onde foi tratado, então, a questão dessa organização que precisa melhorar, essa logística das empresas que prestam esse serviço, para as nossas pessoas aqui não precisar ficar 45 minutos, às vezes uma hora, parado numa rodovia, no sol, às vezes, muitas vezes, com crianças. Além disso, também solicitamos junto ao presidente Luiz Fernando Záquia, que faça também a manutenção dos acostamentos, a manutenção e melhorias, principalmente nos trevos de acesso a bairros, acesso a empresas, mas como também nas travessias urbanas de um lado para outro, que a gente sabe que hoje tem muitas situações com degraus grandes no acostamento, com buracos, enfim. Então, os solícitos, eles vão enviar um engenheiro para analisar a situação e, posteriormente, segundo a EGR, tratar para fazer essa manutenção, que não precisa trancar a rodovia. Além disso, também, como as pessoas e a comunidade cobram, a gente também conversou com a EGR sobre a questão da tão falada ponte, sempre na frente a empresa Neugebauer e Vale Log lá, por cima do asfalto ou viaduto. Para minha surpresa, a EGR nunca foi procurada por esse motivo, não tem protocolo, não tem nada. Ou seja, a comunidade foi iludida, a administração não tem diálogo com a EGR, o que foi uma promessa de campanha, ou foi esquecido, ou foi apenas parole, 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 como dizia o ex-governador Sartori. Falar também da visita à delegacia e à delegada Diele. A gente, como Câmara, já fez um ofício ao governo do Estado solicitando reforço de agentes policiais, com a triste situação que aconteceu hoje em Santa Catarina. A gente sabe que isso pode acontecer aqui também. Hoje foi Santa Catarina, pode acontecer em todo que é lugar. E eu peço aos colegas ajuda. Todo mundo tem deputado estadual, deputado federal, que tem força dentro do Palácio Piratini, que ajude a resolver essa situação. Eu não vou nem falar quantos servidores tem hoje na delegacia, mas precisa urgentemente de pelo menos 2 agentes policiais. Para vocês terem ideia, hoje se sai para... vai para o fórum para testemunha alguma coisa, a delegacia é fechada, para vocês terem ideia. Então, que vocês ajudem também a tentar resolver essa situação. A questão da própria delegacia, que precisa de melhorias também. Sugiro a gente fazer aqui uma parceria, Câmara, Executivo e as empresas, para dar essa estrutura também que eles precisam lá. A administração buscou recursos para o pórtico, que foi mal planejado, que faz quase um ano que está parado. É até uma vergonha para o município de Arroio do Meio essa obra no trevo. Aí você vê que em outras administrações, em outras situações, também não há diálogo. Na gestão passada, por exemplo, se tratando da segurança, foi implantado o sistema de vídeo monitoramento. Como esse sistema é importante, ainda mais quando acontecem essas situações que aconteceram hoje em Santa Catarina. A gente sabe que essas situações de falta de pessoal do município para botar em cada escola, mas com certeza uma câmera de vídeo monitoramento perto de uma escola, ela inibe muita coisa. Assim como também no centro ou em lugares onde há mais criminalidade. Foi prometido também, durante a campanha, que ia ter recursos e incentivar e aumentar as câmaras. Passou-se 2 anos, foi esquecido, nada aconteceu. Mais uma vez, palavras ao vento. Falar da questão da segurança pública de novo, assim como em várias outras situações, não tem diálogo. Vou usar o exemplo de ontem de noite, acredito que em uma reunião, conversando sobre turismo, com o CONTUR, que é o responsável, o órgão responsável pelas aprovações e por toda a questão do turismo de Arroio do Meio, com uma fala de um investimento de mais de 50 milhões, investimento maior do que Encantado, o prefeito não se fez presente para explicar, para justificar, para ver o que o município entra, como vai ser, como vai se conceder esse projeto. A gente sabe que tinha outra agenda, mas com certeza o prefeito, se ele tivesse vontade, ele poderia ter remarcado essa reunião do Conversando com o Turismo, então, já que veio pessoas de fora, inclusive secretários de Estado. Fico muito feliz com essa agenda de ontem à noite, Pantera. Estava junto quando a gente foi a primeira vez lá ver essa questão, pensando nas empresas de Arroio do Meio, de quanto elas precisam dessa tecnologia. A gente já sabe, muitas empresas hoje têm uma tecnologia muito avançada, robôs que embalam, a própria Neugebauer, que vocês colegas também foram junto e viram que hoje o sistema e o processo é automatizado. Então é importante a gente também qualificar essa mão de obra através desse projeto de robótica. Fui 2 vezes lá, a gente sabe que demorou essa emenda, a última vez inclusive foi com o prefeito Danilo, em 2022, para reforçar, e graças a Deus, e que bom que saiu, que com certeza quem ganha é Arroio do Meio. Falar também um pouquinho da parceria da comunidade e de projetos para pegar ou buscar esses recursos para segurança pública. A gente sabe que as empresas já são parceiras, repassam recursos para a segurança pública para aquisição de veículos. a Jansol já participou, a Noig Bauer, a Vale Log, várias outras empresas, e isso é importante. A gente precisa dessa parceria, de novo, para reforçar a nossa segurança pública. O prefeito tem que pensar como um todo, não pode deixar a segurança de lado, também é um dever do município. Quero colocar também aqui a questão do Gustavo Friedrich, a qual eu fico muito orgulhoso e feliz desde que ele apresentou esse projeto. Sempre que eu pude, ajudei ele. É um projeto diferente dessas crianças que têm essa síndrome. E como é bom a gente conseguir integrar essas crianças à comunidade. Então, meus parabéns a ele, a todo esse esforço que ele vem fazendo. Ele, além desse trabalho que ele faz lá, ele também faz um trabalho no CRAS, com pessoas carentes, enfim. E a importância dessas crianças que aprendem a questão do respeito, além do jiu-jitsu, principalmente a questão do respeito, e também não estão na rua. Quero deixar também a minha saudação de uma feliz e abençoada Páscoa a todos e estender o convite para que todos possam também, quem puder, acompanhar e assistir a apresentação da Paixão de Cristo em Forqueta. Obrigado, presidente.
Nesse momento, devolvo a presidência ao vereador Paulo Reik.
Assumo a presidência e dou encaminhamento. Antes da leitura dos pareceres, quero falar sobre o projeto 024, que a família Bruxler está aqui, que trata da exceção, de abrir exceção, numa lei de 2006. Eu tinha até conversado com Ângelo isso, dizendo que esse projeto não ia à votação hoje. Eu fui procurado, mais colegas vereadores aqui foram procurados pela Precian e membros da Precian para discutir melhor esse assunto. Então, já falei isso para o Ângelo também, que a gente vai marcar uma reunião. A princípio, eu conversei com o pessoal, provavelmente vai ser antes da próxima sessão, às 18 horas, aonde também então vocês vão ser avisados oficialmente, enfim, vai ter o convite, como assim também a Precian, para a gente discutir esse projeto. Leitura dos pareceres.
Parecer de Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 3 de abril corrente, analisou os projetos de lei número 023, 025, 27 e 28 do Executivo. Com base nos pareceres da assessoria jurídica desta casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 3 de abril corrente, analisou os projetos de lei número 023, 025, 27 e 28 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 023, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a aprovar o projeto de loteamento de interesse social de propriedade de Nelson Quinot.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, levante-se e manifestando-se. O projeto está aprovado. Projeto 025, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas dos campeonatos municipais de bocha e indica recursos.
O projeto está em discussão. Vereador Vanderlei.
Só fazer uma referência a esse projeto, que já é de praxe, né? A gente, o município tem apoiado, tem ajudado a financiar os campeonatos de bocha do município há muitos anos. E dizer dessa valorização que tem acontecido com a bocha em Arroio do Meio, nós temos a liga que tem elaborado os campeonatos com muita criatividade, com muita competência, e a participação é muito grande, né? Envolve uma série de atletas, enfim, e o movimento que isso gera, né, é de grande importância. Então, eu acho que é um dinheiro bem investido e tem o meu apoio.
Vereador Pantera.
Eu também não poderia deixar de me manifestar, sou muito favorável a esse projeto, gente. Me pronunciei nessa casa várias vezes, a gente é defensor das modalidades esportivas, dizer que cada ano, claro, sempre foi de praxe, mas esse ano acho que foi o inovado e noturno já também, que não era em outros anos. Enfim, acho que nosso departamento de esporte está fazendo um grande trabalho e sempre aberto a todas as modalidades que se manifestam, pedem. Acho que a gente está aqui para também prestar todo mundo. Acho que toda modalidade, cada esporte tem que ser valorizado e é o que está acontecendo.
Vereador Rodrigo. Eu também sou favorável ao projeto. Acho que a bocha ela vem se desenvolvendo bastante dentro do município. Até agora acompanhando, vai ter GP Brasil de novo aqui. Bocha está sendo bastante jogada pelos jovens hoje em dia, então tá sendo um esporte reconhecido. Acho que aqui em Arroio do Meio, na região, é um espelho para os outros municípios, então tá de parabéns o pessoal que sempre teve na liderança, a liga. Então quero deixar o meu reconhecimento a essas pessoas também por esse esporte.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se levante manifestando-se. O projeto está aprovado. 027, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas do evento cultural denominado de A Paixão e Morte de Jesus Cristo, via sacra. Indique recursos de outras providências.
O projeto está em discussão. Presidente. Vereador Paulo Bax.
Esse é um projeto já de praxe, todos os anos deve entrar nesta casa, né? Porque é uma tradição já a comemoração da Páscoa e, por consequência, a apresentação da Paixão de Cristo via sacra em Forqueta. Nada mais justo do que aplicarmos valor do município nesse grande empreendimento que une a cultura, a religião, a comunidade, enfim, não poderíamos deixar de aprovar esse projeto que tanta gente traz e tanta gente leva à nossa comunidade Forqueta e à comunidade Arroio do Meio, por que não dizer, porque vem muita gente de fora. Sou favorável.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, manifeste-se levantando. O projeto está aprovado. Projeto 028.
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais no montante de R$ 655 mil, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, manifeste-se levantando. O projeto está aprovado. Projeto 030.
Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de participação financeira com a RGE Sul, distribuidora de energia SA, com a finalidade de deslocamento de um poste de baixa média tensão na rua Aloysio Xu, no bairro Barra da Forqueta, desta cidade, e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Vereador Rodrigo.
Eu sou favorável, sim, a esse projeto. Tenho um pouco essa ideia do Paulo Baques, que ele colocou antes também. Seria de competência da empresa de fazer isso. Nós temos esse problema em várias situações aqui do município. Inclusive, semana passada, falei com o Black, onde estão colocando postes novos em situações ali em Arroio Grande, para que eles olhem, para que não esteja depois um dia essas complicações, assim como foi feito na Pitch há uns anos atrás, fica muito perto da estrada. Então, acho que deveria se ter essa conversa também com as próprias empresas de energia para que quando elas fossem colocar postes novos, para que elas que procurem o planejamento da prefeitura. Porque simplesmente vir ali colocar o poste e depois está colocado ali, e aí? Então fica esse comentário aí.
Quero colocar também essa mesma situação que eu já falei antes, né? Isso é até uma ironia. Hoje um empreendedor faz um loteamento, ele tem que fazer o georreferenciamento e se o poste estiver um centímetro fora, a RGE não aprova. O empreendedor faz todo o investimento, tem todo o custo e tem que doar para a RGE. Agora, aí eles não olham, eles fecham o olho, fazem um buraco e botam um poste lá, não querem saber se quebram tubulação pluvial, se quebram rede de água, nada. E hoje o município tem que pagar para relocar esses postes no lugar certo. Então, como eu já falei, acho que o município deveria ver a questão, fazer um levantamento dos postes que estão fora, que não tem essa urgência, que nem tem esse projeto aqui, e de entrar com uma ação solicitando para que seja judicial, mas solicitando para a empresa fazer isso sem custo. Até porque o município vai pagar esse valor e tem que doar o poste, o transformador, para a empresa. Então, não tem muito cabimento isso. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 032/2023. Peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais no montante de R$494.000, indica recursos da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. Projeto está aprovado. Projeto 029/031/2023, baixa as comissões. Tribuna livre, 2 minutos, explicações pessoais, sobre posição tomada na sessão. Fala, vereador.
Eu só queria, eu fiquei em dúvida daquele projeto dos Bruxel ali, me desculpa, mas eu não consegui entender bem porque esse projeto, então, não foi para a Câmara hoje. É por falta daquela reunião, mas essa reunião não poderia ter acontecido nesse tempo que o projeto estava nessa casa?
Na verdade, o Ângelo me procurou na terça, isso ontem de manhã a gente conversou, né? Então, por causa também da organização, enfim. Em nome de Deus... e da lei dou por encerrada a sessão.